E o Talkwine, ele também é um site que você pode acessar, e acessando ele você vai ter ali uma série de detalhes e de experiências de vinho. Você pode ter uma experiência de vinho. talkwine.com.br. E eu vou conversar com o Marcelo Coppello hoje, exatamente também sobre o site dele, que é marcelocoppello.com, onde tem um conteúdo que eu achei muito legal, falando sobre o vinho que faz bem para combater a depressão. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo jóia. O vinho faz bem para combater a depressão. Vamos lá.
Sobre depressão feminina, foi uma pesquisa enorme feita na Espanha durante 13 anos, até é um número cabalístico aí. 13 mil pessoas por 13 anos foram entrevistadas e concluiu-se que quem consome bebida alcoólica regular tem menos essas bebidas alcoólicas, o vinho foi a principal. E o resultado é maior em mulheres. Tá?
Algum segredo disso? Por quê?
Olha, conhecendo as estatísticas, você tem o efeito de duas maneiras. Primeiro que o vinho de fato faz bem, traz bem-estar, é bom para digestão, é bom para tudo que você imaginar, bom para a unha, bom para o cabelo, bom para a memória, bom para digestão, bom para tudo. Só que também outra coisa, quem consome vinho, naturalmente, tem uma vida social mais ativa. Você vai mais à casa dos amigos tomar vinho, a restaurante tomar vinho. Então o vinho provoca o bem-estar, mas também é consequência de um outro bem-estar, o convívio social. Tá?
Agora, quando a gente fala dessa questão da depressão, a gente sabe que a gente está num ambiente, num momento em que a gente está muito isolado. Né? Inclusive, você está atrás desse projeto do Talkwine também, que é aquela questão de tirar as pessoas um pouco do isolamento através de uma forma delas poderem degustar vinho e aprender sobre vinho. Né? O vinho tem esse poder da gente poder aproximar as pessoas mesmo à distância? Como é que é isso? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Sim, tem até uma frase muito boa, não vou lembrar de quem agora, acho que é do Milor Fernandes, que a água separa os povos e o vinho os une. Então é da água para o vinho. O vinho é uma bebida gregária. Primeiro porque tem vários fatores. Primeiro, o vinho é caro. Você racha a despesa com os amigos. Uma garrafa de R$500, 5 amigos custa R$100 por amigo. Depois, é legal provar vinhos diferentes. Então, se você está com 5 amigos que não traz uma garrafa, já foram 5 vinhos diferentes. A variedade é enorme. Você não consegue provar todos os vinhos que existem. E o degustador de vinho, quem gosta de vinho, gosta de experimentar, variar. Então, é legal provar uma taça de 10 vinhos, muito mais legal do que provar 10 vezes o mesmo vinho, entendeu?
O vinho acaba emergindo assuntos diferentes, se você parar para pensar, porque o vinho mesmo já é o próprio assunto de quem te senta para tomar um vinho com um amigo?
Com certeza, eu tenho vários grupos de WhatsApp, ou amigos, confrarias, onde só se fala de vinho, só tem maníaco, fanático. Porque no vinho você fala de geografia, porque é a origem do vinho, você fala de história, o vinho tem uma história de 7 mil anos, você fala de química, você fala de culinária, gastronomia, então o vinho te leva a todas as áreas do conhecimento humano.
Agora, eu queria lembrar que o Marcelo está aqui comigo. O Marcelo também é colunista, né? Da revista Veja. É isso, Marcelo. Eu queria que você faz colunas para outros meios também. E no Talkwine, você vai, na prática, conversar sobre vinho com as pessoas. Né? Tem aí um projeto fantástico, é você experimentar um determinado vinho, se eu não me engano é português agora, né? Vinhos portugueses, com uma conversa com as pessoas sobre o vinho. Me fala um pouco disso. Como é que é isso aí?
Bom, primeiro, exatamente, eu sou colunista da Veja São Paulo e da Veja Rio. Mantenho coluna nos blogs e no impresso deles. E eu escrevi durante 10 anos na Gazeta Mercantil. Muitos devem me conhecer daí também. O Talkwine é um projeto novo, é uma startup, que vai ser o primeiro portal onde nós vamos levar degustações virtuais em escala ao Brasil inteiro. Você compra uma experiência, recebe em sua casa duas garrafas de vinho e me assiste ao vivo degustar esses vinhos com você. Recebe também uma receita de um chef famoso. O primeiro tema vai ser Portugal, agora em agosto.
Ah, tá. Mas como é que funciona isso? Vamos supor, você vai lá e vai fazer uma explanação sobre o vinho, certo? Você vai fazer uma explicação. Aí você abre, querendo uma palestra para as perguntas, as pessoas podem falar da experiência que elas estão tendo tomando aquele vinho, é isso?
Exatamente. Você recebe em casa, vamos supor, Portugal. Você comprou a experiência Portugal. Recebe em casa dois vinhos. Entra ao vivo comigo no sábado à noite. Vai ser uma viagem a Portugal. Vou falar da história, da gastronomia, curiosidades portuguesas e, claro, das regiões vinícolas, das castas, as uvas portuguesas. E vou degustar com você, tempo real, real time, esses dois vinhos, comentando o gosto, o sabor, os aromas, e abrir para perguntas, com certeza, né? Você vai poder conversar comigo.
Para fechar essa conversa, vou estar falando da mulher bem rapidinho. A gente sabe que tem algumas bebidas que lembram muito a questão da masculinidade, né? Quando você pensa assim, chegar no balcão de um bar, um restaurante, e, por mais requintado que ele seja, e pedir uma cachaça, você pensa sempre que é um homem que vai pedir a cachaça. Quando você fala de tomar uma cerveja, agora está mudando bastante esse perfil, as mulheres estão ingressando no mundo da cerveja também e aprendendo a degustar. Mas o conhaque, por exemplo, o vinho sempre foi uma bebida em que a mulher é muito bem-vinda, ou é uma conquista da mulher ter a taça de vinho na mão?
Olha, hoje as mulheres são um mercado fundamental para o vinho. Nos Estados Unidos fizeram pesquisa e quem compra o vinho da casa no dia a dia é a mulher, tá? Muito mais do que o homem. O homem compra mais os vinhos caros, os vinhos de ocasião especial, tá? Mas o vinho é uma bebida familiar. Tradicionalmente, é o vinho das religiões cristãs. Então, é um vinho de uma bebida da mesa, da refeição em família, entendeu? E, obviamente, a mulher tem uma importância fundamental nisso.
Eu tenho aqui um ouvinte, a Tereza, que até aproveitando o gancho das mulheres, ela falou assim: Marcelo, você falou de um vinho de R$500. E se eu for comprar um vinho de 50, é bom também?
Sim, claro que a qualidade não é par e passo com o preço. Mas você tem mais chance de beber um vinho melhor pagando mais caro do que mais barato. Mas há muitos vinhos caros não tão bons e muitos vinhos baratos que surpreendem são muito bons, tá?
Aí é da pessoa o paladar?
Sim.
Ou não tem paladar, não tem coisa. A beleza se discute no vinho.
Sim, vamos falar você assim, tem, claro que o paladar, o gosto pessoal conta muito. Mas, assim, um consumidor sem experiência nenhuma sabe distinguir muito bem o ruim do bom. O crítico especialista como eu, a minha função é distinguir o muito bom do excepcional. Aí já é mais difícil, tá? Aí é com experiência.
Aí tem que ter experiência, tem que estudar. Sim. Mas uma pessoa comum, ela consegue experimentar o bom
trabalho. Gostei, não gostei, todo mundo tem. Todo mundo nasce com isso. Entendi. Gostei, não gostei. Pronto.
Marcelo, muito obrigado por essa conversa e até amanhã com mais assuntos sobre o vinho.
Obrigado, até amanhã, Gilson.
E você pode entrar em contato com o conteúdo do Marcelo, hein? marcelocopelo.com. Lá você vai encontrar uma série de textos falando sobre vinho, associados a vários temas. Vale a pena. E não esqueça do talkwine.com.br. Uma experiência fantástica do vinho, compartilhar com amigos e poder estar próximo de quem conhece de vinho, Marcelo Copelo.